Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Lançai as Redes. Essa nova temporada com episódios mais breves, reflexões mais curtas, a fim de que você possa compartilhar com a sua galera, amigos, pessoas que também tenham interesse de crescer na fé, na maturidade humana. Vamos juntos em águas mais profundas. Por hora não estaremos recebendo convidados aqui, mas é um desejo do nosso coração que futuramente consiga organizar para que isso aconteça, né? O episódio fica bacana, mas tenho certeza que essa nova temporada, novos episódios também vão poder chegar ao seu coração, e eu espero que esse episódio te encontre bem nas lutas, nas batalhas do dia a dia. Vamos hoje refletir um pouquinho sobre o livro A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, né? O autor é o Joseph, mas ele fala sobre São Francisco de Sales, né? Joseph faz parte da Sociedade de São Francisco de Sales, foi um doutor renomado também, salesiano, e escreveu esse livro com base, obviamente, em todos os pensamentos de São Francisco de Sales. E tenho certeza que esse livro e essa partilha desse podcast vai alcançar o seu coração e pode te tornar mais forte nas lutas do dia a dia. Bom, seja bem-vindo ao podcast Lançai as Redes. Uma das grandes alegrias desse livro, de aproveitar as próprias faltas, né? Da arte de aproveitar as próprias faltas, é que ele vem me acompanhando vocacionalmente há muitos anos. Eu acredito que a primeira vez que eu tive contato com esse livro foi em meados de 2015, se não me engano. Era uma edição muito antiga, até a capa era diferente, mas esse livro ele tem uma riqueza muito grande. Quando eu li esse livro, eu corri o risco que o próprio livro apresenta, de achar que nós devemos muitas vezes nos acomodar ou nos acostumar com os nossos pecados. E a ideia profunda desse livro não é essa. Né? O próprio título já diz, né? É uma arte aproveitar as próprias faltas. E aí o livro, né, baseado nesse pensamento de São Francisco de Sales, nos apresenta em seu primeiro capítulo, logo no início, que nós não devemos nos surpreender com as nossas faltas. Isso é algo que a própria maturidade da vida espiritual deveria nos colocar sempre em alertas, né? Sempre atentos a entender que nós, e São Francisco de Sales vai dizer, né? Que é necessário que nós nos suportemos a nós mesmos, até que Deus nos leve para o céu. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui embaixo, não é possível que nós nos desprendamos de nós mesmos, ou seja, das nossas lutas, dos desejos da nossa carne, das tentações. Tudo isso faz parte. Por isso, não nos surpreender com as nossas faltas é também deixar com que Deus vença em nós. Uma das espinhas dorsais do pensamento da humildade que esse livro traz é a gente entender que para o homem é uma honra sentir as tentações, sentir as falhas, mas por que uma honra? Porque nos leva mais próximos de Deus, mais próximos da sua misericórdia. É óbvio que isso causa tormentos, e São Francisco de Sales entende isso, que para o homem que luta, que está caído, é uma tormenta habitar as suas faltas. Mas é uma honra porque o homem se coloca no lugar dele, não no lugar de Deus. Somos miseráveis apoiados na misericórdia de Deus. Mas para estarmos apoiados na misericórdia de Deus, precisamos entender o quanto a sua misericórdia nos salva. O grande perigo e risco que também somos chamados, através dessa reflexão e dessa leitura, a vencermos é o desânimo. Afinal, é esse desânimo que leva as almas para a perdição. Né? São Francisco de Sales diz que ninguém é tão santo nesta vida que não esteja sujeito a cometer imperfeições. São essas imperfeições que nos levam para próximo de Deus, que é o perfeito. A fé ela vai nos ensinar que as más inclinações elas permanecem em nós até a morte. Né? Nós somos homens, somos imperfeitos. Eu acho que eu acredito sinceramente nisso, que aderir pela inteligência, essa certeza de que somos homens fracos, elas podem até tirar as forças das tentações e das nossas quedas. Muitas vezes os ídolos, os vícios, tudo que nós vivemos, eles vão tomando o corpo e trono do nosso coração Porque nós damos força a isso, nós damos ênfase a isso. Nós queremos ser perfeitos muitas vezes sem entender que nós não somos. E aqui eu coloco para vocês, né, que não é a gente não acreditar na perfeição nem na santidade, então nunca vou ser santo, nunca vou ser perfeito, não é isso. Mas é entender que nessa nossa busca de perfeição haverá as quedas. As quedas fazem parte. As quedas nos fazem ficar perto de Deus sem uma autocobrança, sem vivermos nos culpando no, no ju, como juízes de nós mesmos, né, no tribunal que nós mesmos criamos para nós. Obviamente que aqui eu não estou tirando a questão da doutrina, não estou tirando a questão da consciência, dos pecados, mas entenda, quando nós somos juízes de nós mesmos, nós agimos sem misericórdia para conosco mesmo, para com as nossas lutas, como se você nunca tivesse lutado, não é isso. Há uma concupiscência, uma inclinação natural em nós sabemos disso. É necessário que a gente vigie a dimensão do amor próprio, né? São Francisco de Sales diz que o nosso amor próprio às vezes dorme, né? Que nós não vigiamos e, consequentemente, não os defendemos dos assaltos, né? Com paciência e mansidão. Então, quando nós nos amamos, nós vamos querer estar distantes daquilo que nos faz sofrer, né? Do pecado, das quedas, das lutas. Nós nunca estaremos perfeitamente curados enquanto não estivermos no paraíso. Gente, essa certeza pode nos libertar tanto, tanto dos nossos pesos, tanto das falhas, das coisas que nós muitas vezes criamos para nós mesmos. Diz lá em São Francisco de Sales, né? É no paraíso, né? Só no paraíso nós estaremos totalmente curados. Nós somos homens e não somos anjos. Não somos anjos. O desânimo e o espanto nas quedas é uma falta de autoconhecimento. Bom, eu já falei diversas vezes sobre autoconhecimento. Inclusive, se você está escutando esse episódio hoje, tem um episódio que se chama A Força do Autoconhecimento. Você também pode mergulhar nessa dinâmica. Porque quando nós não nos conhecemos, o desânimo e o espanto nas quedas nos fazem sofrer ainda mais. Não bastasse a dor do pecado, nós sofremos ainda mais. Não podemos andar sem tocar a terra, nós somos homens. E vamos falar de coisas práticas aqui. Desejos, vontades, sentir os desejos, né? Muitas vezes as pessoas acham que porque estão na igreja, ou celibatários, seminaristas, sacerdotes, religiosos, acham que não vão mais sentir. Ah, então eu sou celibatário perpétuo, agora minha vida vai mudar. Não vai. Você tem uma graça nova, é verdade, mas você vai continuar sentindo as tentações, os desejos da carne. Isso faz parte da vida humana. Isso faz parte da nossa caminhada. Agora, há um abismo entre sentir e consentir. Eu posso sentir desejo da carne e eu posso não consentir em cometer um pecado a partir daquele desejo. De forma bem prática, masturbação, pornografia. Eu posso sentir raiva de alguém, mas eu não preciso consentir em cometer um homicídio, por exemplo. Então, entre sentir e consentir, há sempre uma distância que a gente chama de escolha. Bom, e nesse caminho nós precisamos estar preparados para duas coisas. Primeiro, ver crescer as ervas daninhas no nosso jardim. E segundo, ter coragem de deixar nulas arrancarem e a coragem de nós mesmos arrancarmos cada uma delas. Como é isso, William? Primeiro, paciência no caminho. Quando na parábola do joio e do trigo, Jesus diz: espere, vamos esperar o joio crescer em meio ao trigo. Porque se você arrancar o joio, você pode arrancar o trigo junto. É o que nós escutamos muitas vezes, pessoas que entram na igreja e não tem paciência nos processos e preferem se afastar daquele caminho já que não conseguem viver. Duas coisas São Francisco de Sales diz que nós precisamos estar preparados. Uma é de ver as ervas daninhas crescerem em nosso jardim. Nós precisamos perseverar com ou sem quedas, com ou sem pecados. Nós precisamos continuar nesse caminho, nos esforçando por isso. e depois ter coragem de que outras pessoas arranquem essas ervas daninhas do nosso jardim e que nós também tenhamos coragem de arrancar. Os mais santos não são aqueles que são perfeitos, não. Os mais santos são os mais corajosos e não os menos imperfeitos. A santidade que, claro, chama à perfeição, ela não está imune a isso, uma vez que só pela graça de Deus nós podemos ser perfeitos. E nós não somos perfeitos porque Deus não nos dá a graça, não é isso. Nós não somos perfeitos porque Deus sabe da nossa condição, conhece o nosso sincero orgulho. Se talvez nós não tivéssemos as sombras, as quedas que nos permeiam muitas vezes, talvez nós estivéssemos distantes de Deus. Depois de uma queda, o mais importante é não se demorar no espanto, mas se levantar imediatamente, nos diz São Francisco de Sales. Então você caiu, ai, me confessei ontem e já caí hoje de novo. Ótimo! Levanta essa cabeça, vai em frente. Não no sentido de que, ah, tá bom, tá tudo bem, eu já ia cair mesmo, porque senão a gente banaliza também o sacramento, né? Então eu não vou me confessar mais, eu já sei que eu vou cair. Isso é um outro perigo que o demônio tenta o nosso coração. O que o demônio mais quer é fazer você acreditar nisso, te afastando dos sacramentos, te afastando de Deus, da graça. Nós vamos lutar. Isso é o que São Francisco de Sales nos chama a atenção. Uma coisa é a gente não se espantar, e outra coisa é a gente não detestar. Como é isso? As quedas, sobre as quedas, né? Uma coisa é não se espantar com elas, outra coisa é não detestá-las e nem se esforçar por repará-las. Então, aqui já rompe com essa ideia de, ah, não vou nem me confessar, vou cair de novo. Porque o que não podemos fazer é ficar no espanto. É paralisar, é, ah, não vou nem lutar mais, já não estou conseguindo vencer mesmo. Então, quando você cair, se levanta com seriedade, levanta essa cabeça, vamos lá, né? Se humilha profundamente diante de Deus, confessa suas misérias ao sacerdote e não se admira da sua queda. Essa é a nossa condição. O que que a arte de aproveitar as próprias faltas nos chama? A substituir o espanto causado pela queda pelo conhecimento da nossa baixeza, a não nos perturbarmos com os nossos defeitos, né? Existem, e aí São Francisco de Sales vai falar um pouco sobre a tristeza, né? Olha que interessante. A tristeza do arrependimento, nós podemos tê-la, mas ela pode ser boa ou má, conforme os efeitos que produzem em nós. Olha só que coisa mais bonita. Existe uma tristeza do arrependimento. Agora, os efeitos que ela causam em mim podem ser bons ou ruins. Como é isso, William? Uma tristeza boa, entre aspas, né? É aquela que me joga na misericórdia, que me gera penitência, que me gera humildade, o desejo sincero de estar com Deus. Uma tristeza má gera medo, preguiça, ciúme, inveja, indignação, impaciência. A tristeza má, ela perturba a alma, ela inquieta, gera temores desmedidos, tira o gosto da oração, deixa a pessoa atordoada e cansada, impede um bom proveito dos conselhos das pessoas, ela bate a nossa força, ela rouba a coragem. Olha só o que São Francisco de Sales nos ensina. Isso baseado em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza boa e a tristeza má. A tristeza boa, entre aspas, misericórdia, penitência, humildade. E a tristeza má, todos esses efeitos que o pecado gera em nós, que a queda gera em nós. Um dos sinais de uma alma perturbada, mesmo depois do sacramento, é que ela continua inquieta. E o demônio é especialista em fazer com que essa tristeza má cresça em nós. Os efeitos nessa alma inquieta, depois da confissão, com essa tristeza má, é a pressa, a falta de paciência consigo mesmo, nos processos de cura, a pessoa já não acredita mais nesse processo de cura. Olha os efeitos que a queda, né, que a tristeza má pode gerar em nós. Deus nos chama a sua misericórdia, Deus nos chama a aproveitar as nossas quedas para estarmos mais unidos a Ele. É isso que Deus quer de nós. Deus espera isso de nós. Nessa caminhada que nós estamos trilhando, né, de reflexão, da arte de aproveitar as próprias faltas, é muito importante entender que o que São Francisco de Sales está tentando trazer a nós é com certeza a dimensão de sofrer com paciência, aprender a sofrer com paciência, a estar em Deus, a deixar que essa tristeza, que os nossos erros, os nossos pecados nos gerem um arrependimento sereno, constante, tranquilo. Porém, um arrependimento que nos jogue em Deus e na misericórdia, e não numa desordem, numa inquietude. É preciso ter serenidade por ocasião das quedas. Uma coisa muito importante desse suportar os nossos defeitos, sem aflição, na tranquilidade, é justamente retomar o domínio do coração. Quem vive em Deus nunca se entristece, a não ser por ter ofendido a Deus. Mas a sua tristeza está alicerçada numa profunda, tranquila e serena humildade. Isso nos diz São Francisco de Sales. Após uma queda, a qual se levanta pela bondade divina, por sua doce e perfeita confiança, nada pesa e não há mágoas. É preciso o domínio do coração e é preciso segurá-lo quando preciso. Não deixar que o coração se entregue aos sentimentos, aos pensamentos, como os nossos pensamentos nos traem, como os nossos pensamentos alimentam dor, alimentam culpa, alimentam mágoas, como os nossos pensamentos e sentimentos nos traem. São Francisco de Sales também chama a atenção para o efeito da falsa humildade. A falsa humildade, ela é inspirada pelo demônio. Ela nasce no amor próprio, no sentido negativo, né? A falsa humildade, ela nasce quando esse amor próprio se torna egoísta, orgulhoso, interesseiro. Na falsa humildade, não há luz para o bem. E tem duas espécies de orgulho que nos chama a atenção na leitura. O primeiro orgulho é aquele contente de si, que é o menos perigoso e o mais comum. E o outro orgulho, a outra espécie de orgulho, é o descontente de si, que é o mais perigoso, é aquele frustrado. Quando nós estamos frustrados pelas nossas quedas e nós não acreditamos mais nem na nossa santidade e nem na santidade dos outros, as consequências são devastadoras. Depois, São Francisco de Sales também nos chama a uma estima exagerada de nós próprios. Ah, então eu sou fraco mesmo, eu caio mesmo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Calma. São Francisco de Sales nos chama a atenção para uma estima exagerada de nós próprios, que é causa de paciência e inquietação. Existe uma diferença entre impaciência e inquietação. Olha só que coisa interessante. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, isso gera tranquilidade, serenidade, penitência, desgosto pelo pecado, conversão, misericórdia. Quando nós estamos perturbados, inquietos, cheios de orgulho, nós começamos a chorar pelos nossos defeitos que nós mesmos alimentamos. O nosso amor próprio fica cego, orgulhoso, existe raiva, cólera em nós, impaciência, preguiça. Eu quero me isolar, não quero ajuda de ninguém, quero sofrer pelas minhas quedas. Eu me isolo. Eu começo a querer ser dono de mim mesmo e não tenho humildade de acolher ajuda. Para isso, o santo nos diz que nós precisamos corrigir-se com calma e mansidão. São Francisco de Sales, aqui eu me lembro de uma das histórias dele, considerado o santo da mansidão. Mas depois de sua morte, embaixo da sua mesa, sempre encontravam a mesa arranhada, né? Para não descontar sua raiva, sua ira, que era muito intensa, muitas vezes com o outro ele arranhava embaixo da mesa. Olha que coisa mais bela. Que desejo de viver a mansidão. Se nós tropeçamos, nós precisamos deixar com que Deus nos perdoe. Se nós não fomos infiéis, se fomos fracos, Senhor, cura o nosso coração. Senhor, dai-nos desgostos pelas nossas faltas, mas amor ao coração que tu criastes. Senhor, nós não queremos viver nos castigando pelos nossos erros. Muito pelo contrário, queremos corrigir o nosso coração com mansidão e tranquilidade. Queremos ter paciência nos processos que precisamos viver para crescer. longe de toda perturbação, longe de todo desânimo, de toda falta. Senhor, dai-nos a graça de estarmos unidos a Ti e vivermos todos os processos que nós precisamos para sempre e sempre confiarmos novamente no Seu coração. Seja pelos sacramentos, pela vida de oração, nós queremos estar unidos a Ti, como São Francisco de Sales nos ensinou. Acalma o nosso coração, Senhor, para não nos isolarmos, para entendermos que somos homens e como homens sofreremos. Mas sofreremos em Ti, Deus. Bom, que a mensagem desse podcast alcance o seu coração hoje. Eu não sei em que lutas você se encontra, mas eu também estou contigo. Também eu vivo as minhas lutas, os meus sacrifícios, a minha impaciência muitas vezes, mas pedindo, Senhor, Tu podes fazer novas todas as coisas. Senhor, coloca um vinho novo no odre novo do meu coração. E se porventura eu falhar, Senhor, me dá a graça de voltar. A arte de aproveitar as próprias faltas não nos quer colocar numa poltrona de descanso e comodismo pelas nossas faltas, mas entendermos que nós não podemos parar no espanto das nossas quedas. Nós estamos expostos a elas, mas estamos expostos também à misericórdia de Deus. Que a tristeza, entre aspas, boa que tem que ser gerada no nosso coração é a tristeza de termos sido infiéis, mas que nós não estamos sozinhos nessa barca, Deus permanece conosco. Quando nós tiramos o olhar de Deus e olhamos para os ventos, para os desejos, para o canto da sereia fora do navio, o Senhor permanece na barca conosco e nos chama a voltar, a retornarmos ao fluxo. Em alto mar, só uma coisa pode ser feita: aprender a navegar. Voltemos então o nosso coração à misericórdia do Senhor. Que esse podcast seja um sinal de Deus na sua vida, que te quer e que luta por você. Compartilha com alguém que precisa também ouvir isso hoje. Eu sou William Rodrigues e contigo também luto na arte de aproveitar as próprias faltas. Deus te abençoe.